Numa coprodução sem a UA Produções e Sistema Diário PD, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Júlio.
Os destaques dos confrontos do futebol pela Europa e na América Latina também. Sabe também o que aqui tem? Análise sobre os grandes duelos do Brasileirão. E, é claro, uma atualização sobre os times paraibanos no Brasileirão nas séries C e D. No Fofoca de Gandula, a gente vai ter a invasão lusitana no comando dos clubes brazucas. Tem também gafe na grife. Confusão no ateliê da Umbro gera risadas e cobranças na internet. Ainda temos os resultados dos sorteios da Timemania, os palpites para os melhores jogos da próxima rodada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Rifando a Bola! Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, minha Paraíba linda, meu Brasil brasileiro. E quem fala é João Jales, e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PD, disponível também em formato de podcast. Acesse o link na bio do nosso Instagram e também na descrição da nossa página no Facebook. Vai lá no nosso arroba Rifando a Bola ou facebook.com/rifandoabola e dê uma olhadinha no nosso link e escute no agregador de podcast de sua preferência. Aqui comigo eu conto com os comentários do nosso querido boy dos bets, Emanuel Reis, e a edição, som e efeitos do nosso soundman Sérgio Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sérgio.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao querido amigo líder da bancada do Rifando a Bola, João Jales. Um abração para Emanuel Reis, Matheus de Júlio, que fazem esse programa maravilhoso, e para todos os ouvintes que estão conectados na Rádio Diário PB. Estou aqui pronto para fazer aquele sound man, aquela sonoplastia para esse programa que já é um sucesso aqui na Paraíba, no Brasil e no mundo. Então, galera, vamos avante e bola para frente.
É isso aí, tá dado o recado. E você, meu querido contraventor, nosso projeto de palpiteiro, o homem dos chutes mais certeiros, Emanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, João Jales, galera, todo mundo aí que escuta o Rifando a Bola. E aí eu vou reservar esse momento para falar de uma coisa ruim mesmo, né? Que é esse caso da Mariana Ferrer, né? Essa coisa do estupro culposo e desse cara que foi inocentado assim, por um juiz minimamente que se pode chamar de irresponsável, né? Pela postura que se tomou. Não existe isso de estupro culposo, todo mundo sabe, né? Estupro é um crime de dolo, é uma coisa que você faz contra a vontade das pessoas, e isso por si só já diz que você queria fazer isso. E no mundo da bola não foi diferente, né? Isso aí também rendeu e alguns clubes saíram em defesa de Mariana Ferrer. Um jogador de um clube do Atlético Goianiense, né, Yuri, saiu aí falando, antes do jogo ele fez um movimento de levantar a mão, né, esquerda, e com um X na palma da mão que representa o sinal, a simbologia usada contra a violência contra as mulheres. E aí no final do jogo ele explicou isso tudo, né? Tá aí nossa solidariedade também, no Rifando a Bola, né, para com Mariana Ferrer, e dizer para todas e para ela também que isso não vai ficar assim, né? A gente sempre vai lutar por essa causa, né? E agora já está se fomentando algumas campanhas, né, nas redes aí, para que seja feita a justiça para Mariana Ferrer.
E aí fica dado então o recado do nosso Emanuel Reis, em nome também da nossa bancada do Rifando a Bola, gente. Todo apoio aí a Mariana Ferrer. Galerinha, vamos chegando aqui para discutir a respeito dos nossos destaques, dos nossos highlights, porque esta semana a rodada da Champions e da Europa League foi bem mais interessante do que aquele Juve versus Barça que rolou meio sem graça na semana passada. Foi ou não foi, Emanuel Reis?
Foi sim, senhor, né? Até porque a gente teve a ausência do grande craque que Matheus Alberto ama, chamado Robozão CR7. É isso mesmo, Cristiano Ronaldo ainda estava um pouco debilitado pela Covid, né? Na verdade, foi constatado que ele ainda estava com Covid, né? E aí não poderia participar do jogo contra Messi. E aí só deu Messi, né, meu parceiro? Foi um jogo morno, mas o Barcelona conseguiu sair aí com seu 2-0, né? Fora de casa. E a Juve ainda teve um cidadão expulso. E aí a gente vai pegar o gancho já da Champions League, né, de ontem. A gente teve a primeira rodada da semana, né? Isso indica dizer que a gente teve a terceira rodada da Champions League. E tivemos o jogo, primeiramente os jogos das 14h55, nesse horário esquisito, que foi Lokomotiv Moscou e Atlético de Madrid, Shakhtar Donetsk e Mönchengladbach. Nesse jogo do Lokomotiv contra o Atlético de Madrid, nós tivemos o João Félix se destacando muito, sabe? Um jogador que, diferente de outros jogos que eu costumo assistir do Atlético, mas aí não conseguiu sair com a vitória, né? O Lokomotiv Moscou conseguiu ficar esse empate dentro de casa e tá na frente da sua torcida apaixonada, que eu adoro muito nessa torcida aí, que roda camisa, sem camisa, com 5 graus Celsius, com sensação de menos 2. Lá na Ucrânia, o Mönchengladbach não tomou conhecimento, como diz o doido do Shakhtar Donetsk, e foi 6-0, meu amigo, com direito de hat-trick, né? De Plea, né? Que é um atacante de 27 anos aí do francês do Mönchengladbach. Nós tivemos destaque aí também para Marcos Thuram, filho de Lyon Thuram, que é o condutor dessa equipe, né?
Nos um jogos salve pro fã clube também do Marcos Thuram, que nos segue no Instagram. Cara, o fã clube do Marcos Thuram aqui no Brasil segue o Rifão da Bola no Instagram.
Mas eu sou do fã clube dele, eu só não sou inscrito, né? Eu vou até atrás, mas eu sou do fã clube do cara. O cara joga muito, pô. E aí nos jogos das 17 horas da Champions League, só pra deixar a galera ligada, a gente teve em Bérgamo, né? A Atalanta de Papu Gomes, do Alejandro Gomes, infelizmente engolindo 5 patinhos na Lagoa do Liverpool, né? Os Reds foram lá em Bérgamo e mostraram como é que se faz futebol na Inglaterra. E aí a gente teve destaque para os 3 gols do Diogo Jota, né? O português que você cravou aí, né? Premonição que ele ia roubar a vaga, ele aconteceu. Eu até tinha falado que isso não ia acontecer, mas aconteceu o que você falou já.
eu disse. O Firmino não tem jogado bem aí nas últimas atuações que ele tem tido aí, e foi aquilo, né? Eu tinha falado. O Jota chegou cheio de vontade de mostrar serviço, cara, no Liverpool, e não perdeu a oportunidade, né? No momento que foi instalado, começou a render mais que Firmino. Lamento o Firmino, mas vai esquentar o branco, viu, cara? Então o Jota tá numa ótima fase e tá se dando muito bem, tá bem entrosado com o Mané Salah.
Isso. E teve gol do Mané Salah também, né? Foram 3 de Diogo Jota e 2 de um de Mané e um de Salah. Foi 5-0. E aí a gente teve rendendo, como você fala aí, o bacalhau à portuguesa, né? O Porto colocou apenas 3-0 no Olympique de Marseille.
Vamos palpitar o Benfica também aqui hoje, né?
Vamos sim, vamos palpitar o Benfica aí. Eu tenho alguns apontamentos para fazer na hora, viu? Oh. O Manchester City colocou 3-0 no Olympiacos, né? Como eu já venho falando em alguns programas, quanto maior a camisa, maior a cobrança, né? Mas aí a gente teve um gol de Gabriel Jesus, eu acho que isso por si só, com assistência de Bruyne, eu acho que isso por si só já fala que o brasileiro voltou aí, né? Com tudo, tava contundido, se eu não me engano, ou tava com Covid, eu não sei direito da situação. Ainda falando dos jogos das 17 horas de ontem, a gente teve também o Ajax indo na Dinamarca, colocando 2-1 no Midland.
Resultado parecia ser um jogo simples, mas acabou.
Tanto que eu ia falar agora um resultado que todo mundo já achava lógico, só que assim, o lógico seria uma goleada do Ajax, né, em cima do Midland. E assim, o compromisso do Midland com o futebol esse ano tá diferente pra melhor, né? O Midland tá estreando aí na Liga dos Campeões. junto com o Marcelo, se eu não me engano, né? Ou é o Ren? É o Ren, né? Assim, tem quatro clubes aí, eu sei que o Istambul, o Başakşehir também, e o Shakhtar Donetsk, se eu não me engano. São os quatro clubes que estão estreando nessa Liga dos Campeões, se eu não me engano. Mas assim.
Não, Istambul... eu acho que o Shakhtar já participou de outras.
Tá. Mas o Midland e o Istambul, eu tenho certeza. Que a primeira
não seria o Ludogorets? O Ludogorets da Hungria, eu acho.
Não, o Ludogorets é da Bulgária. Mas aí eu trago essa informação. Depois eu vou trazer essa informação aí, tá certo? E passando aí pro jogo do Real Madrid contra a Inter de Milão, nós tivemos o 3-2 aí, o Real Madrid sagrando mais uma vitória aí dentro do alfabeto de Stefan, que o Santiago Bernabéu tá passando por mudanças, não sei. Mas aí teve um gol de Rodrigo, né? Foi o gol do Rodrigo, foi 3-2, garantiu a vitória aí do Real Madrid mais uma vez. Um brasileiro fazendo a diferença dentro desse time de bonequinho de pé. E quem tá jogando muito é Benzema, viu? Eu assisti o jogo, Benzema corre pra caramba e tá ajudando todo mundo.
É, teve até uma treta aí que a imprensa quis criar entre ele e o Vinícius Júnior e tal, mas aí Benzema já apareceu também nas redes sociais posando com o Vini nas fotos e tudo. O clima tá muito bom no Real Madrid. Como eu tinha falado antes, né, meu amigo? O Real Madrid não tem condições de falar em crise no Real Madrid agora, né, cara?
É, a galera cria uma crise aí, né? Eu fui responsável por levantar uma crise no Real um dia desse. Não, a gente sempre fica ali xeretando pra ver se não colhe informação pura, né? Informação nova na hora. E aí, para fechar essa fase de grupos aí da Liga dos Campeões da terça-feira, dessa semana, a gente teve a goleada fora de casa do Bayern de Munique em cima do Salzburg. Oh, que surpresa! Não, o Bayern de Munique chegou a começar perdendo ontem. O Salzburg fez 1-0 e aí foi só ladeira abaixo, amigo. O Bayern de Munique começou, não parou mais. Teve dois pênaltis, ainda perdeu um pênalti, o Lewandowski perdeu. Aquela farofa toda que é o Bayern na casa de qualquer um, né? O Bayern é aquele convidado. O Bayern de Munique é aquele convidado que chega com os pés cheios de lama e deita na sua cama.
Nossa senhora, muito é desejável ter um visitante. 6-2.
6-2.
Sem reação do RB Salzburgo. Lamenta aí para os nossos amigos.
Essas são as notícias da Europa. E aí, se a gente for falar, Jales, do Campeonato Brasileiro...
E teve show aí, hein? Teve show do Cebola, tô sabendo. Pô, mandou o Palmeiras, mandou muito bem.
O Cebolismo já é realidade. E aí, a gente teve esse jogo do Palmeiras. Mas antes desse jogo do Palmeiras, eu vou falar de um fatídico jogo que aconteceu no domingo, que é chegado até de areia. E aí eu sentei pra assistir esse jogo e foi o jogo em que o São Paulo fez 4-1 fora de casa no Maraca, no Flamengo. A gente teve aí Fernando Diniz chegando com essa tiração de onda, vamos dizer assim, e Thiago Volpi se destacando, né, dentro de campo. Thiago Volpi chegou lá, pegou dois pênaltis, deu assistência pra gol. Se você for no site da FIFA, você vai ter o Luciano sendo assistenciado pelo Thiago Volpi, tá entendendo? Na súmula. Se você for na CBF, diga, né? É raro, né? Um goleiro dar uma assistência dessa. Enfim, 4-1 pro São Paulo. Foi absoluto nesse jogo, né?
E aí, São Paulo tava precisando de uma vitória afirmativa como essa. E eu acredito que o Flamengo, diante desse resultado aí, demonstrou que finalmente cansou, né, amigo? Porque ele vinha do mesmo ritmo que vinha na primeira metade do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, se a gente tem um Flamengo daquele embalo, com a campanha de Libertadores, que ele também vem desenvolvendo, pô, os argentinos ficaram de cabelo em pé, cara, no sorteio, quando viram que iam pegar o Flamengo no mata-mata. Então, isso aí você já tem uma ideia do peso que tem hoje o futebol desenvolvido no Flamengo a nível de América Latina, né? Os caras estão tremendo nas bases. Pô, cara, chega uma hora que esse segundo, esse terceiro escalão que o Flamengo tem colocado aí para jogar, né? Pô, vai chegar uma hora que o Neneca vai falhar. Mas não estamos querendo azedar o menino, que, por sinal, tem jogado muito bem, estreou esse ano, né, Manuel? tem desenvolvido bem, substituindo o atual goleiro campeão brasileiro, né, o Diego Alves, né? Então é bom a gente lembrar isso aí, que o Flamengo tem mostrado um futebol de excelência, mas chega uma hora que a galera cansa, né, cara?
Chega uma hora que a galera cansa, e aí a gente vai pro jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro na segunda-feira. A gente tá vendo o cebolismo aí, né? Depois a gente vê esse ramonismo, que deu certo, não deu certo no Vasco. Ramon foi testado de uma forma cruel. Aí a gente
prematura.
Prematura e cruel. Eu boto cruel também no jogo. E a gente tem agora o cebolismo, né? Fazendo sucesso aí. O Palmeiras vem de duas vitórias acachapantes, assim por dizer, dentro de casa. Um 5-0, né? Na Libertadores. Em cima do Tigre. Um 3-0. E isso, um 3-0 na segunda em cima do Galo. A vítima.
Mas
do
eu não
Galo
sei se o cebolismo tem data de validade, não, amigo. Porque vamos falar, inclusive, no segundo bloco aí, no Fofoca de Gandula, sobre a chegada aí dos lusitanos no comando dos clubes brasileiros. E o Palmeiras é uma dessas figuras aí que trouxe esses portugueses para dentro do futebol brazuca, né? Então. O Cebola vai ter uma camada por cima do Cebola aí nos próximos jogos.
O problema é que ele não chegou ainda, né? Só chegou do Vasco. E aí sempre fica aquela dúvida: será que vão recibir logo? Será que vão deixar a Cebola? Será que, enfim, né?
Não sei. Mas esse papo. Não, vamos pelo menos discutir isso no próximo dia.
Não, a gente vai discutir no Fofoca de Gandula. E aí, nesses jogos da segunda-feira, vou passar aqui também por um jogo em que eu queria destacar que você é um cara que sempre levanta aqui a bola do Marcelo Bielsa, né? O argentino.
Claro.
A escolinha do malandro, do Bielsa, levando um pau de 4-1 do Leicester dentro de casa, né? O Leeds não aguentou a pressão do time de Tielemans e companhia, né? Esse meia belga que tem jogado futebol de classe A. Conseguiu ali seu golzinho, o Leeds com o Dallas, né? Aquele lateral, se eu não me engano, é zagueiro, né? Um pouco conhecido assim no Championship, certo? Esse cara. E aí a gente teve essa derrota dentro de casa do Leeds, né? Do Leicester. A gente teve também ontem, na terça-feira, para não pecarmos, né, falar, a Copa Sul-Americana, né? A conhecida A2 da Libertadores. O Cruzeiro não fala A2, né? Campeonato A2.
A2 pra jogar A2 da Libertadores.
Isso, o Bolívar ganhou do Audax Italiano 3-0 dentro de casa, passou para a próxima fase, né? O Sport Juan Cayo do Peru eliminou o Liverpool do Uruguai dentro de casa, do Uruguai, né? Do Uruguai na casa do Liverpool. E o União de La Cadeira empatou na Colômbia com o Tolima e passou também, apesar do empate, tinha feito um bom jogo no jogo de ida.
Primeiro ganhar em La Paz, né? Se você não for o time boliviano, lamento. Mas é uma missão impossível.
É por causa da altitude, né? O cara nasce na altitude lá.
O União La Calera também já deu trabalho pro Fluminense aí, desse outro time, falando do jogo do União La Calera. Ele é um time de qualidade, né, cara? Ele figura bem no futebol.
Isso, mas qualquer time dá trabalho ao Fluminense, né? Venhamos e convenhamos.
Cara. Vamos respeitar o trabalho do Odair.
O time do Serjão, da edição.
O Serjão aí. Se manifeste aí, Serjão. Defenda aí o Flusão. Odair, Helma.
Defenda o Flu.
Pronto, tá dada a defesa aí de Serjão.
Eu vou fingir que eu aceitei. A gente teve também aqui, viu, Jales, pela Copa do Brasil ontem, né? A gente teve o Cuiabá empatando com o Botafogo e eliminando assim o Botafogo, já que no Rio de Janeiro o Cuiabá tinha feito 1-0, né? Passou o Cuiabá. O Cuiabá vive ótima fase, né? O Internacional também passando com 2-1 em cima do Goianiense. Lá em Goiás já tinha feito 2-1 também. D'Alessandro jogou o jogo de ontem. É bem engraçado ver D'Alessandro jogando. Ele tem uns cacoetes próprios a ele mesmo, né? Enfim, mas é um jogo que dá certo.
É um ídolo, cara.
É um cara mais experiente, né? dentro de campo, é um jogo que dá uma tônica diferente pro time todo.
É,
essa situação aí do Cuiabá é excepcional, né?
É verdade, né, cara? Um destaque bom pra ser feito aí. O Cuiabá, no ano passado, tá jogando muito bem, né, cara?
Aumenta um pouco o áudio, cara.
O Cuiabá ano passado, ele tava muito bem. Chegou, inclusive, na final da Copa Verde. Perdeu, né, pro Paysandu, mas na Liga da Copa Verde, esse ano tá aí figurando aí na luta pelo acesso para a Série A. E aí, para esse paradigma aí dos times do Centro-Oeste, que só do estado de Goiás, e o Brasiliense, né, que chegou aí do Distrito Federal, chegou a fazer parte dos clubes da primeira divisão Brasiliense, se eu não me engano, ali na época da Copa de Nova Zelândia. Enfim, mas é uma boa chegada aí, né, do Auri Verde, do Cerrado, garantindo aí essa luta pelo acesso, né? Vamos ficar de olho no Cuiabá, é ou não é, mano?
Vamos ficar de olho no Cuiabá. E pra fechar aqui, eu vou falar dos paraibanos, certo?
Mano,
dos últimos confrontos.
Teve disputa local na Série D, né?
Isso, teve disputa local na Série D. Você falou isso tantas vezes nos bastidores. O Campinense ganhou do Atlético de Cajazeiras, e a gente vai falar disso agora. Então, o Campinense foi lá. Isso. O Atlético de Cajazeiras foi lá, né? Esse jogo foi no Amigão, não é isso?
Isso.
E aí o Campinense botou 2-1 no Atlético. Pra mim, tinha obrigação de ganhar esse jogo, né, Campinense? Até assim, pela fase boa que vinha atravessando. Jobson é um cara que tem marcado gols aí em alguns jogos, né? Se não me engano. Eu vi um jogo aí que Jobson marcou um gol ou outro. Tá? E aí a gente tinha também. Fábio Júnior tá melhor, né, Campinense? Tava contundido? Covid? Tem alguma coisa, né, Fábio Júnior?
Jogo mas Jobson tá dando conta aí. Não vamos falar muito de Fábio Júnior, não. Vamos deixar o campo quieto.
Pronto. E aí a gente teve esse 2-1 aí, né? Do lado do Belo, do Botafogo, da Paraíba, que trouxe ontem Marcos Aurélio, viu? Anunciou Marcos Aurélio de volta. Nova presidente já tá trazendo os novos técnicos, né? E aí a gente teve um empate do Botafogo com a Jacuipense, né? Esse último fim de semana aí.
E a gente tinha falado que era a obrigação do Botafogo vencer a Jacuipense, cara.
Isso, mas aí o Botafogo só conseguiu fazer o gol do empate quando a Jacuipense teve um cidadão expulso de campo, teve o segundo amarelo, né? A Jacuipense que saiu na frente, né? 1-0 fora de casa pra ela. E aí o Botafogo conseguiu 1-1 aí. Já o lado do 13 tá mais tranquilo, né? O 13 anda mais tranquilo aí, anda melhor.
E é que dá pra estar mais tranquilo sendo o penúltimo colocado do grupo, né?
Mas quando se tem um Botafogo numa fase tão péssima, né, cara? Eu acho que dá pro cara, não ficar tranquilo, mas o cara ficar pelo menos um pouco menos desanuviado. Um pouco menos desanuviado, né? Pra usar o dado certo. Mas é isso mesmo. É o 13, vai pegar o Remo, né? O próximo jogo do 13, lá no Pará. O 13 vem de uma vitória aí. É isso também. O 13 vem, tá a 4 pontos do penúltimo colocado, que é o Botafogo da Série C. Enfim, o 13 conseguir mais algumas vitórias, alguns empates, não sei o jeito que vai dar, não sei a magia que vai usar. Mas se conseguir, né? Passa. É o seguinte, o Botafogo vai colocar os velhos novos reforços, né, na pista. E aí a gente vai ver também o que é que vai dar. O Botafogo vai pegar o Imperatriz e a gente vai falar mais disso nos palpites.
É, isso aí. A Série D, 2-1. Campinense, tranquilão e tal. Até de Cajazeiras caiu de novo. Campinense ali voltou a ficar embolado. Tá me dando esperança. Tá me fazendo sonhar, raposa malvada. É, cara. Vamos finalizar aí esse primeiro bloco do nosso Rifando a Bola. Daqui a pouquinho a gente volta com os nossos resultados da Time Mania e os nossos. O nosso falatório de sempre ali do quadro que você adora, do Fofó de Gandula. Não sai daí, a gente volta já já.
É já já mesmo, viu?